Olá, bom dia. Em pleno Bairro Novo, aqui na Figueira da Foz, a conversa tem sido fértil em referências culturais, turísticas e em perspectivas de desenvolvimento. Falámos de Jorge Sena e dos Sinais de Fogo. Fizemos também uma breve referência a Ramalho Ortigão, que dizia que esta era a mais bela das praias portuguesas. A nova época balnear aí está, os turistas começam a chegar, entre eles muitos espanhóis. Connosco, nesta segunda hora deste Terra a Terra, dedicada à Figueira, voltamos a ter à volta desta mesa, em pleno Casino da Figueira, o seu administrador, Domingos Silva, também João Ataíde, Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, José Luís Castro, Presidente dos Portos de Aveiro e da Figueira, e Joaquim de Sousa, Provedor da Misericórdia, e, como ouvimos na primeira hora, Presidente também da Assembleia Geral do Ginásio Clube Figueirense. Doutor Domingos Silva, volto-me de novo para si e pergunto-lhe, o senhor é alguém que está bem posicionado, é administradora do casino. Quando se fala da presença de espanhóis, ela ainda é tão forte e significativa aqui na Figueira da Foz como era há anos anteriores?
Bom, em termos de quantitativos, naturalmente não é, porque o mundo também mudou, as alternativas e as variantes de oferta que são disponíveis para os espanhóis são também diferentes. O próprio país, de alguma maneira, Portugal, foi evoluindo. A Figueira da Foz foi, de todas as distâncias balneares possíveis de acessibilidade fácil para Castela e Leão e para Extremadura espanholas, também a Figueira foi a mais retardatária. Houve, em determinada altura, uma fuga parcial de espanhóis para a Costa Nova e para a Barra em Aveiro, do lado da Extremadura para Sesimbra, com as novas acessibilidades que ainda não são totais, porque o IP3 continua a ser uma fonte de estrangulamento enorme ao acesso direto e fácil, nomeadamente Castela e Leão para a Figueira da Foz. Quando esse estrangulamento desaparecer, é de crer que haja, portanto, um recrudescer de natureza quantitativa.
A Figueira da Foz perdeu espanhóis, mas recuperou outras nacionalidades. Há outras nacionalidades que começaram a frequentar a Figueira?
Também, e eu noto isso de alguma maneira no chamado turismo sénior internacional na época baixa, mas relativamente pouco, dado que a Figueira está muito distante de aeroportos. E sabe-se que há diligências feitas pelo Presidente da Câmara no sentido de tentar criar aí algum tipo de alternativa que aumente a possibilidade deste potencial da Figueira estar ao serviço desse turismo internacional. Agora, o que se nota é uma grande fidelidade das tais famílias espanholas. E há claramente uma experiência muito forte nos últimos anos entre o casino e a Universidade de Salamanca, com as ligações em torno de uma personalidade falecida há 5 anos, mas que durante mais de 40 anos escolheu para ele e para toda a sua família a Figueira da Foz como destino, que era o professor Ledesma Criado, e isso tem possibilitado aprofundar de relações que estão a ser trabalhadas lentamente, porque estas coisas não são imediatistas, e espera-se que daqui a 2 ou 3 anos a articulação entre pela parte que compete à atividade do casino com a Universidade de Salamanca possa vir já a estar a dar frutos e comecem a ser visíveis.
Portanto,
é um capital que demora a construir.
Eu podia fazer esta pergunta um pouco mais para a frente neste programa, mas faço já. O casino é um espaço de jogo, é um espaço de jogos de azar e fortuna. No entanto, aqui na Figueira, nos últimos anos, a ideia que perpassa é que tem tido uma grande ligação à comunidade, às iniciativas, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da própria dinamização e divulgação desta comunidade local. Isso tem sido uma estratégia deliberada para ganhar novos públicos?
Não é para ganhar novos públicos, vamos lá ver. Uma instituição como esta, em primeiro lugar, temos de ter a noção que operadores de casinos em Portugal há apenas 9 estabelecimentos. E o objetivo não se esgota apenas no jogo. O jogo é apenas uma das atividades que garante as receitas que vai dar para as outras. E numa região como a Figueira da Foz, num casino como a Figueira, o casino tem que ser simultaneamente uma das salas de acolhimento a quem nos procura de fora, e nessa matéria tem que ser também um dos palcos de visibilidade de todo o potencial e um dos espaços de reforço de inclusão social. O casino tem que viver naturalmente com a cidade, tem que viver para a cidade, mas tem de viver de fora da cidade. E, portanto, tem que ser um elemento e um fator de reforço de atratividade e de complementaridade a todas as outras atividades.
Sr. Presidente da Câmara, como é que lê esta atividade do casino aqui na Figueira? Dizia-me alguém um dia destes, se não fosse o casino, o Bairro Novo já tinha morrido, tinha encerrado de vez. É o casino que dá vida a toda esta zona?
Bom, continuamos a falar de Bairro Novo, porque depois há mais atividade cultural, nós temos o Centro de Artes e Espetáculos, que pretendemos dinamizar, mas aqui com a inserção da comunidade, e até com uma companhia residente, e portanto, até para o ensino...
Mas o Bairro Novo não é o centro da Figueira?
O bairro, voltamos a dizer, o bairro novo é a pérola da Figueira, digamos assim, mas para além do Bairro Novo há mais vida para além do Bairro Novo. Mas, óbvio, e nessa lógica, até porque são mais ou menos contemporâneos, o casino aparece pouco depois da abertura da construção das primeiras residências aqui na Miguel Bombarda e na Rua da Liberdade, e portanto depois aparece o casino, e de facto o casino congregou esta a vida turística, criou o Glamour e portanto tem efetivamente um grande peso ao nível do Bairro Novo e mesmo na economia do concelho. Não vamos campear isso, não é? E portanto há de facto uma oferta diversificada de casino com
é uma mais-valia para a Figueira.
É inquestionavelmente uma mais-valia para a Figueira, aqui muito radicado aqui no Bairro Novo, não é?
Doutor Joaquim de Sousa, eu quando ouço todas estas pessoas falarem aqui sobre a Figueira, parece uma grande metrópole, cada zona, com muitas zonas, é o Bairro Novo, é a zona da Praça Velha, a zona da Praça Nova, portanto, há aqui muitas especificidades localizadas dentro da Figueira, há muitas figueiras dentro da Figueira.
Isso é exato.
Aliás, falavam-me das festas do Vale, que não se confundem com as festas de outras zonas da cidade.
Exatamente. E se calhar, ao longo de um século e meio de turismo, de atividade turística, isso também contribuiu para este tipo de separação. A separação não é no sentido literal da
Nós
palavra.
Nós vamos ouvir lá mais para a frente um depoimento do Padre Carlos de Buarques, que dizia que aquilo que destruiu as Varinas foi quando iam para a Lota terem que passar pelo Bairro Novo. Dizia-lhe, iremos ouvir esse som.
O Padre Carlos é uma grande personalidade desta terra, uma pessoa, já agora aproveito para dizer isto, é uma pessoa com grandes conhecimentos sobre história da arte e sobre estatuária, etc., que tem uma obra notável e polifacetada
na paróquia de Buarques,
de Buarques, e esse comentário do Padre Carlos é realmente rigoroso. As Varinas, passar por Bairro Novo era um problema, de modo que iam dar a volta, faziam a praia, vinham de Buarques, faziam a praia com aquela cestinha dos camarões ao cimo da cesta maior, iam vendendo até à praça. E realmente, isto também já foi identificado aqui, quando se falou, quando aquela senhora, a doutora Alice Matos, falou. Isto é uma realidade histórica. O casino, quando se implantou aqui, digamos, dignificou a zona de forma que as pessoas entendiam que nesta zona não deviam andar com...
De outra maneira mais simples.
E ainda é muito menos, obviamente, os tempos são outros, a forma de vestir, toda a forma de comportamento é outra, mas ainda é um pouco assim.
Hoje aqui na Figueira, as pessoas ainda dizem, eu nasci ali naquele local, eu sou daquele local e o outro é do outro local.
Sou do Vale, sou do Monte. Uhum. E o Vale e o Monte distam uns metros. Eu sou do Vale, sou do Monte. O São João do Vale é o São João do Vale. Sou do bairro, sou do Casal do Rato. Uhum. Parece que é de outra terra. O concelho da Figueira tem 60 e tal mil habitantes. É um concelho populacionalmente. E repare, isto também se reflete, há bocado o doutor dizia o número de associações, também se reflete que um concelho com 60 e tal mil habitantes tem 155, ou 150 associações. Reflete, é um reflexo
dessas especificidades localizadas,
especificidades,
não é?
Muito localizadas e de interesses económicos e sociológicos e de estratificação sociológica diversificada.
E há algo que também já aqui falámos e que também trouxe a sua marca, que foi os espanhóis, muitos espanhóis também têm vindo aqui ao longo de sucessivas gerações, mas outros radicaram-se aqui mesmo. Eu fui encontrar uma senhora espanhola, está cá há cerca de 20 anos, chama-se Rocío, tem um restaurante aqui perto, há 20 anos é muito tempo, dizia ela que tinha 40 anos, é metade da sua vida que está aqui. Ela veio de Madrid, o pai dela já trabalhava aqui, e veio de Madrid e diz que aqui encontrou algo que não tinha do outro lado da fronteira.
La tranquilidad y las playas. Es un sitio muy tranquilo. Yo vengo de una ciudad grande de Madrid y es totalmente diferente. La mentalidad también de las personas es diferente. É mais todo mais tranquilo.
E veio aqui por acaso ou veio por causa das praias?
Vine de vacaciones. Também vine porque meu padre estava aqui trabalhando. E depois me quedei aqui.
Continua a ser um sítio muito procurado por espanhóis?
Eu creio que sim. Sí, que siguen viniendo muita gente de fora, sobretudo desta parte de Salamanca, Cáceres, Badajoz. Viene muita gente espanhola, sim.
É uma praia que também fica próxima, esta zona de costa fica quase as praias mais próximas da zona de Salamanca, não
é? Sim, é mais cerca vir aqui que ir à zona de Levante de Espanha.
Há muitas famílias espanholas já aqui com casa, que vêm cá já há várias gerações, não é?
Sim, eu conheço algo de gente que tem de casa, todos abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, e já vêm aqui desde que eram pequenitos, que eu disse, se eu vengo aqui de sempre, há muita gente, sim. De muchos años la gente ha venido aquí, pues la gente está en contacto con ellos y hablan un poquito, se entiende perfectamente.
E sem sairmos do Bairro Novo, aqui continuamos no Bairro Novo, aliás, Rocío tem o seu restaurante aqui no Bairro Novo, encontramos Elisa Matos, a professora Elisa Matos, que já ouvimos na primeira hora. Ela coordena um projeto da escola Dr. Joaquim de Carvalho, feito pelos alunos de artes visuais da escola, que andaram aqui pelo Bairro Novo e identificaram um conjunto de edifícios de característicos de arte nova, que têm elementos muito preciosos, e agora estabeleceram um percurso pedestre por este Bairro Novo, apesar de já sabermos que a Figueira da Foz tem outras zonas muito importantes e zonas também com interesse, mas já que estamos aqui no Bairro Novo, eu pedi-lhe que ela nos enumerasse o que é que pode ser visto neste novo roteiro pedestre que qualquer turista poderá fazer e identificar estes elementos de arte nova.
Estão 17 edifícios identificados que vão fazer parte da rota pedestre do Bairro Novo, elementos de arte nova. Vai ter como título pelas ruas do Bairro Novo, apontamentos da Arte Nova, e esses 17 edifícios vão ser identificados no local para que os turistas no verão, ou fora do verão, um turismo cultural de proximidade e por isso muito mais sustentável, não é verdade? Possam percorrer este bairro olhando para pormenores que na volta, se não existisse essa identificação, não reparariam.
Até passavam despercebidos completamente.
Sim.
Estamos a falar sobretudo de que elementos existem?
Azulejo, serralharia artística e cantaria.
E tudo, quando fala de arte nova, é do início do século XX, por aí?
A gramática decorativa arte nova na Figueira da Foz é um pouco tardia, uhum. E situa-se, pelo levantamento que fizemos, de 1912 a 1926, uhum. Ou seja, coincidente mais ou menos com a Primeira República. E isso foi tudo identificado, vamos acompanhar a rota com desdobrável e com um roteiro mais pormenorizado que transcenda a mera identificação nas fachadas, para que o turista possa acompanhar a explicação. Isso é importante, até porque o turista, quando chega dirigindo-se ao casino, dirigindo-se ao turismo, dirigindo-se às unidades hoteleiras, tem toda essa informação e os próprios alunos vão estar disponíveis no verão para poderem acompanhar os turistas.
É uma rota guiada.
Exatamente,
uma rota guiada.
Que é um outro grupo de alunos chamados Ecoguias, que neste momento foram premiados dos Prémios de Reconhecimento à Educação 2010. Vão-se segunda-feira, dia 5, receber o prémio pelas mãos da Sra. Ministra da Educação, e é um projeto que envolve, por isso, várias frentes.
Alguns destes edifícios estão mal preservados, degradados. É pena, não é?
É muita pena, porque eu também acredito que não se valorize mais, porque também ainda não se chamou a atenção. Ou seja, eu quero acreditar que o facto de fazermos este nosso trabalho vá chamar a atenção das entidades competentes e dos próprios
proprietários. Estamos a falar de edifícios particulares.
Sim, dos próprios proprietários. Um dia que queiram fazer obras na sua casa, zelem bem pela manutenção, por exemplo, dos azulejos.
Destaque-me dois momentos deste passeio que podem ser particularmente curiosos.
Importantes. Eu destaco-lhe logo aqui, à porta do casino, esta tabacaria africana, o edifício da tabacaria africana, onde começamos a nossa rota, dirigindo-nos para a Esplanada Silva Guimarães, onde temos o Hotel Costa de Prata. No Hotel Costa de Prata temos uma série de frisos de azulejo feitos e desenhados pelo próprio construtor e pelo próprio primeiro proprietário, que era o engenheiro Baldaque da Silva, e azulejos esses que são todos motivos marítimos, desde as lulas aos polvos, aos camarões, todos esses elementos marinhos estão lá muito bem espelhados. Também existem outros elementos interessantes, por exemplo, em casas que passamos e não damos nada mesmo por elas. Ninguém olha para elas. São completamente indiferentes quase, e se olharmos com atenção percebemos elementos ricos em termos dos azulejos e da serralharia, nas varandas, nas portas. E é um chamar a atenção para esses elementos.
Mas todo este bairro novo, apesar dessas joias da coroa, tem uma certa unidade, uma certa vivência, uma certa aura.
Sim, e esse misticismo, acho eu, quase, é quase místico. Eu vinha para aqui desde miúda e lembro-me do bairro novo ser qualquer coisa de encantador, não é? Quase que de místico, não é? E isso perde-se um pouco com o decorrer dos tempos, com esta sociedade de consumo desenfreado. E acho que tudo o que possa ser para animar um turismo de proximidade, que utilize o menos possível o carro. Um turismo cultural é um turismo que nos permite hoje ser mais sustentáveis, não é?
E com certeza que os miúdos que andaram a fazer este levantamento também começaram a olhar para o bairro novo de outra maneira, não é?
Apaixonaram-se. E tanto é que estamos a entrar de férias, eles estão a trabalhar, vamos entrar de férias, eles estão todos com os telemóveis disponíveis para fazer o seu trabalho.
E cada um destes edifícios vai levar uma pequena placa identificadora dos motivos de arte nova que ali estão. Um trabalho que tem sido também financiado pelo casino. Sr. Presidente da Câmara, esta é uma bela ajuda que vocês têm na redescoberta do património valioso e muito importante da cidade da Figueira.
Bom, isto está inserido também num projeto que nós estamos em plano a pôr no terreno,
e aí
no
terreno valor,
que é o projeto de requalificação e de todo o bairro novo. E portanto esta questão da sinalética e em particular a sinalização de todos os edifícios de arte nova é importante. Aliás, no outro dia também fizemos aqui um encontro sobre os azulejos e algumas medidas preventivas, porque temos também a Casa do Passo, que tem uma riqueza de azulejaria importantíssima, e para também porque para com algumas medidas preventivas em relação aos proprietários de algumas destas casas, no sentido de que devem preservar.
Eu ia dizer isso, porque recebi aí algumas casas que, pelo menos a olho nu, parecem relevantes, que apresentam já sinais evidentes de degradação.
Pois é, evidente, devíamos ter apostado na reconstrução há uns anos atrás. Agora, de facto, temos um excesso de oferta em termos de imobiliários e pouco dinheiro disponível para a recuperação do
existente. Mas há grandes prédios a construírem-se aqui na Figueira, não é?
Não há. Neste momento, a construção está relativamente estagnada. Há é muita oferta imobiliária à volta, não é? Na envolvente.
Já construídos.
E é pena não se ter apostado em tempo, na reconstrução do bairro novo.
O senhor é presidente há 9 meses, tomou conta deste barco da Figueira, como há pouco dizíamos. Quais são as linhas que vão presidir este mandato? O que é que gostaria de ver feito, que conseguisse fazer daqui a 3 anos, quando acabar o seu primeiro mandato?
Olha, é difícil, não é? Fundamentalmente era arrumar a casa e dar rumo ao concelho. São as duas orientações genéricas. Portanto, são tempos, digamos, de algum recolhimento.
A crise não tem afetado particularmente maiormente a Figueira ou tem conseguido escapar por entre as malhas da crise?
Diretamente a Figueira, não, mas quer dizer, mas afeta o país todo e, portanto, até porque a Figueira é muito dependente de algumas indústrias que, felizmente, estão a trabalhar bem. E do Porto, como ouvimos há um bocado o engenheiro José Luís Castro referir, como há um bocado disse, portanto, felizmente teve um aumento de cargas. Mas não deixa de ter as dificuldades próprias do país, em termos de obtenção de receita, e portanto, é com essas dificuldades que temos que trabalhar. Mas temos dois ou três projetos. Um já referi, é o projeto de regeneração e requalificação da zona envolvente Forte de Santa Catarina, é a reconstrução e requalificação do mercado municipal, que é uma pérola,
é uma verdadeira joia,
que eu no outro dia referi, e eu acho que é a sala de visitas da Figueira da Foz pela sua vida, pela sua tipicidade, e depois há aqui um outro projeto também, que vamos estamos a equacionar, eventualmente a construção de um campo de golfe para estancar a saída das pessoas, mas a nossa preocupação máxima é, de facto, arrumar a casa para preparar o futuro. Conceitos, planificação estratégica, etc., tudo isso está
há algum grande projeto turístico em marcha no concelho, não?
Neste momento temos também, estamos a ver se conseguimos desbloquear o já conhecido projeto da Lagoa da Vela, vamos ver se conseguimos inserir isso num PIN e motivar o promotor para a retoma do processo. Há também ainda um problema de ordem ambiental.
Há pouco aqui o Dr. Domingos Silva lançou a dica para a mesa, eu vou pegar nela, quando falou que a Câmara queria utilizar o aeroporto de Monte Real para que alguns voos pudessem ser usados para ser em nome do turismo. Altos como voos. É que está esse projeto?
Bom, é um projeto que estamos associados a Coimbra e a Leiria Fátima.
Para a base de Monte Real, é?
Pelo professor Manuel Queiroz, que é o grande promotor deste fórum. E a nossa ideia é, com pouco custo, com baixo custo, e com ligeiras alterações na base aérea de Monte Real, numa das pistas, poder construir um pequeno aeroporto fundamentalmente para acolher low cost.
Não quero comparar uma coisa com a outra, mas, por exemplo, o aeroporto de Beja também foi utilizado para voos civis.
O que nós queremos demonstrar é que o potencial aqui é distinto, uhum, e que existe efetivamente um grande potencial, não só por causa de Fátima, não é? Mas também associando a Figueira e o Oeste. Uhum. E, portanto, há aqui assim uma triangulação que para além da dimensão da população, etc., e do próprio, também pode ser extremamente útil
em termos do Porto.
Em termos do Porto. E aqui, quer dizer, fechávamos um ciclo. Uhum. Era importante conseguir este objetivo. Vamos ver. Aliás, porque isto não implica grandes custos e até, se calhar, nesta fase de contenção, seria uma medida política interessante. Para a região é seguramente.
Estamos a falar de futuro, pergunto-lhe, engenheiro José Luís Castro, em termos do Porto, que expectativas se podem ter perante este Porto? Ele está a sofrer obras de remodelação e de ampliação. De futuro poderá aumentar a sua carga, poderá diversificar o tipo de navios que aqui aportam?
Sim, nós no modelo de viabilidade que construímos há cerca de 2 anos, apontávamos 3 caminhos estratégicos para o desenvolvimento do Porto. O desenvolvimento da parte comercial, que englobava um conjunto de investimentos que temos vindo a fazer de ordem dos 30 milhões de euros, que no grosso vão ficar concluídos até final do presente ano, que inclui a reabilitação, a ampliação do Molho Norte, que inclui todo o trabalho que já foi feito no Molho Sul, pelo IPTM e do Molho Central, a requalificação do cais comercial e todas as infraestruturas do cais comercial. E também, portanto, dentro dessa estratégia, que entendemos que era importante o desenvolvimento da Náutica de Recreio como, uhum, como peça importante para o desenvolvimento do Porto. Naturalmente que, e atendendo à especificidade, que eu acho que é um bem que tem Figueira, e como disse o Presidente da Câmara, o que a Figueira tem de bom é ter um Porto dentro da cidade, portanto, e devemos viver isto como uma oportunidade.
E exportar questão, mesmo aqui na cidade.
Dentro da cidade, uma questão estratégica para o desenvolvimento da náutica de recreio e da vela, e ser ele o tal fator estratégico do Presidente de poder potenciar o turismo da Figueira da Foz. Naturalmente nós estamos, e como disse o Presidente, em parceria com a Câmara, a olharmos para tudo isto, e vamos fazer um conjunto de investimentos significativos. Nós estamos a fazer já na parte do Porto de Recreio, investimos já cerca de 1.500.000 euros, uma parte está construída, a ampliação do Porto de Recreio em cerca de 100 lugares, obra que já está concluída, e agora a requalificação, que estamos numa obra que está em curso e que vai começar ainda no corrente mês, de melhorar tanto a parte do atual do Porto e dragar, portanto precisa de um conjunto de melhorias, portanto é uma obra que de cerca de 750.000 euros que vamos iniciar agora e que terá concluída até final do ano. Portanto, estamos aqui a fazer um conjunto de investimento. Em parceria com aquele projeto da reabilitação urbana, com a Câmara, vai-se investir também uma parte significativa de verbas, não sei, cerca de 4 milhões de euros, não é? Com a Câmara, no desenvolvimento da reabilitação, toda aquela frente ribeirinha, e futuramente temos a ambição, portanto, de poder vir, como diz o Sr. Presidente, de construirmos uma nova marina para receber navios veleiros oceânicos, que permita realmente aí, portanto, fechar este ciclo de termos uma estrutura especializada.
E
há
já um movimento significativo desses veleiros a demandarem a costa portuguesa?
Eu penso que sim. Se nós temos informação e temos um estudo feito há uns anos que passam de cerca de 12 mil embarcações de recreio aqui nesta zona ao longo da costa todos os anos. Naturalmente que, e se nos lembrarmos que são praticamente lá em cima no norte, e são mais a sul, começa a aparecer Nazaré, Península, alguma coisa, naturalmente que há aqui um
potencial,
grande para atrair essas. E naturalmente que a Figueira tem mais potencial que os outros, porque o Porto está dentro da cidade. Eu sair de como costumo dizer às vezes, sair de um barco de recreio.
E entrar no restaurante.
E entrar no mercado, ou poder ir tomar um café, ou ir almoçar ao restaurante.
É algo muito raro.
Não, é algo muito raro. Portanto, temos aqui um potencial, portanto, que deve ser explorado e que pode criar um valor acrescentado para a Figueira da Foz.
Olho agora para o Presidente da Assembleia Geral do Ginásio Clube Figueirense. Falámos há bocado aqui do Ginásio Clube Figueirense, o Dr. Joaquim de Sousa. Este clube, também há bocado aqui dizíamos que num concelho com 60 mil habitantes, à volta disso, há 155 associações. Como é que se consegue levar tão bem esse marco de um clube que deixou de apostar no futebol e tem no basquetebol a sua grande equipa?
Curiosamente, cresceu muito no número de sócios. O Ginásio Clube Figueirense tem 2.500 sócios. Atenção, sócios pagantes no ano anterior, posso-me referir ao ano anterior. Cresceu muito, passou a prestar serviços.
E tem muitos atletas também?
Tem cerca de 1.500. 1.500, dos quais perto de 600 federados, em várias modalidades. Depois da Associação Académica, que é um grande clube, é o maior clube português, mas não tem características de clube unitário, digamos assim. É uma federação de clubes, porque as secções da Associação
Académica de Coimbra
têm sócios próprios, cada secção tem sócios próprios e elege as suas direções. De modo que não tem o mesmo modelo dos clubes habituais, tradicionais. Portanto, é o maior clube da região centro.
E como é que explica esta vida associativa tão forte aqui na Figueira?
Pela tradição, que depois deu alguma pulverização também enverdou...
Mas para haver pulverização tem que haver agitação também.
Nesse sentido.
Repara,
a Figueira tem uma tradição associativa que se traduz muito rapidamente assim. A Associação Comercial é a terceira do país. Os bombeiros sapadores, os bombeiros municipais, é a terceira corporação do país de bombeiros. A Figueira teve das primeiras piscinas turísticas do país, teve dos primeiros, a terceira praça de touros do país, foi a terceira praça de touros a ser construída. Portanto, há uma tradição de inovação que infelizmente se perdeu largamente nos últimos anos, porque se privilegiou muito o efêmero. Privilegiou-se muito o efêmero em troca de construir estruturas. E as estruturas que temos... já tivemos, por exemplo, um aeródromo, não temos. A Praça de Touros é a mesma, dessa época, a piscina é a mesma.
Está aqui mesmo um clube de ténis aqui no centro da cidade.
Também é dos primeiros do país.
É incrível.
Havia ténis em Cascais, é dos primeiros em país, 1917. É dos primeiros clubes ténis do país. Em Cascais, Lisboa, Porto. Normalmente, Cascais, Lisboa, Porto. Às vezes nem Coimbra.
E a Figueira tem outra coisa que surpreendente, que tem tantas associações que até tem uma associação de coletividades, que é uma coisa estranha. Uma associação das coletividades que as federa elas todas, não é?
É uma federação que é afiliada na Federação de Coletividades de Cultura. De cultura e recreio. Figueira tem efetivamente associações a mais. Repare, os tais 60 mil habitantes, distribuídos para 155 associações, eu julgo que alguns são sócios de 7 ou 8. É o meu caso, sou sócio de não sei quantas. E se calhar, se formos ver as listagens de sócios, se cruzássemos as listagens de sócios, encontrávamos. Quer dizer, é impossível com 60 e tal mil habitantes ter 50
mil. É normal, cada habitante é diversos habitantes nas suas diversas funções, não é?
Há uma coisa que subsiste, que foi aqui focado, que é o teatro. Na realidade, em todas as sedes de freguesia, sobretudo nas mais antigas sedes, que tinha 13 freguesias, depois cresceu para 18, há sempre duas associações a fazerem teatro.
E a competirem, não é?
E a competirem. É engraçado que, em algumas fases, no teatro eu ponho em cena esta revista, tu pões em cena uma comédia e as assistências, isto tem raízes históricas. Tem raízes históricas nos Altos Pastoris. Nos Altos Pastoris. Os Altos Pastoris, se for ver ainda hoje à Sociedade Filarmónica de 10 de agosto, os Altos Pastoris.
Faziam na altura.
A assistência sabe tão bem a peça como os atores. Como os atores. E que são tradicionais da Figueira aos Altos Pastoris. É muito interessante o final dos Altos Pastoris. Há o alto, os Altos Pastoris, e depois o Alto dos Reis Magos, que é representado.
Os Altos Pastoris também é na altura do Natal, é?
Na altura do Natal e do Reis. Depois há o Alto dos Reis Magos. São dois textos diferentes que foram sendo atualizados ao longo dos anos. E ainda hoje, só há uma sociedade ainda que os faz. E o Alto dos Pastoris, das mais diversas raízes, até feito só por homens e satíricos, etc. E depois houve as duas filarmónicas da Terra, é que continuam a fazer os Altos Pastoris e o Cortejo dos Reis Magos. Aliás, a Gulbenkian interessou-se por isto e em tempos filmou os Altos Pastoris e mas aquilo tem que ser nas próprias sociedades.
Qual o grande valor etnográfico?
Aquilo acaba assim. É a guerra entre os Altos Reis Magos. Acaba sempre com a guerra entre o anjo Gabriel e o Satanás. O Satanás, que é uma figura típica dos Altos Pastoris, que se sopra uma coisa com pólvora para dar uns clarões quando o diabo entra. E acaba sempre assim. O Satanás diz: guerra, guerra, Gabriel. E o Gabriel responde e avança com a lança e diz: guerra, guerra, Satanás. E o Satanás diz assim, vencido, sempre vencido, e cai, que é o que marca a representação, cai
inteiro
no chão. Mas antes de cair, diz assim: tenho o prazer de dedicar a minha queda ao seu fulano tal, distinto músico, presente-me à assistência. E então cai. Se a queda é boa, e houve fraturas, há historicamente fraturas, se a queda é boa, a representação
pela
resultou.
Queda se vê a representação.
Se não é boa, a representação não resultou. E agora é curiosíssimo, pessoas mais idosas na assistência, que sabem melhor que os atores, e não perdoam o mínimo de juízo,
claro.
no textozinho que elas estão, porque também já fizeram, também já representaram.
E daqui passo só um segundinho aqui para o elemento do casino, aqui do Casino da Figueira, porque o Dr. Domingos Silva, porque me lembrei que o casino vai pegar nesta tradição das coletividades do concelho e mostrá-las aqui.
É também exatamente uma das atividades de reforço da inclusão social, ou seja, todos os agentes, sendo económicos ou culturais, têm sempre áreas em comum e vale a pena unirmos sempre os esforços em prol do desenvolvimento de uma região e de uma população.
E o Anjo Gabriel também já veio dar a chocada no.
Ainda não veio, e que eu saiba aqui, ainda ninguém caiu, nem houve enganos no papel, porque esse também não é o nosso papel. Agora, temos todo o gosto em ser mais um dos palcos de apresentação ao país da potencialidade e da criatividade. Deixe-me dizer, por exemplo, há aqui uma realidade relativamente jovem na Figueira, que é a Orquestra de Sopros da Figueira da Foz, que é uma realidade, permita-se uma expressão, de sonho. quando estão a atuar e estão a fazer coisas, são de uma enorme categoria, de uma enorme classe, que ficam bem em qualquer sala e que muito dignificam a capacidade das gentes desta terra.
Eu há pouco estava a ouvir o Dr. Joaquim de Sousa e lembrei-me do Padre Carlos, com quem falei ontem à tarde na sua igreja, uma igreja muito bonita em Buarques, foi agora também renovada. Ele tem um restaurante acoplado à igreja, um restaurante também de grande qualidade. Eu acho que aquela é uma paróquia também com grandes dividendos económicos, porque está tudo tão bem tratado, até do ponto de vista das imagens que estão expostas, não no museu, mas nos espaços de convívio. E o Padre Carlos falava-me da especificidade do povo deste concelho. Ele nasceu aqui na Figueira da Foz, é padre em Buarques há 35 anos e estabelecia a diferença entre as pessoas da Figueira e as de Buarques.
Figueira mais comércio e casino, que é o determinante no século XIX e daí para cá. Buarques foi sempre uma comunidade de gente de trabalho árduo no mar, muito voltada para o mar, embora dentro de Buarques, ali ao longo de todo o século XX, se fossem definindo quase três profissões fundamentais.
Quando se fala das varinas da Figueira, eram varinas de Buarques.
De Buarques, sempre. A Figueira nunca teve varinas. Buarques, sim, que iam vender à Figueira. E daí, Buarques ter perdido talvez até um bocadinho da sua identidade própria como comunidade pescatória. Porque isto de ter que ir para a Lota, atravessando o Bairro Novo, atravessando o coração in da cidade, foi dando ao pescador e à varina toda uma mentalidade de confronto, onde nunca ninguém quer ficar para trás ou embaixo. E por isso o desafio da cidade conseguiu transformar até em parte alguma mentalidade deste burgo pescatório. Aí eu tenho alguma pena, mas, como lhe ia dizer, três profissões se definem aqui. Primeiro, o mar, no seu setor de pesca, pesca na traineira, de pesca no bote, também no arrasto e no longo curso. E depois, os pedreiros são a segunda grande vertente, até porque havia uma coisa curiosa. O próprio pescador, quando entrava nos 2-3 meses de defeso, não podia parar, não podia ficar sem ganhar dinheiro, porque tinha uma família para sustentar, e facilmente foi aprendendo a arte da construção. E por isso, nesses 2-3 meses, eu conheci imensos pescadores que eram pedreiros durante esse tempo. Depois, a mulher do pescador, aquela que foi deixando de ser varina ou que nunca foi varina, começou por se inserir no contexto fabril. Fábrica de conservas, fábricas de malhas, que tivemos aqui 2 ou 3, eram o grande local da mulher do pescador encontrar a oportunidade de completar o orçamento familiar com o seu trabalho.
Os homens e as mulheres de Buarques ainda estão intimamente ligados ao mar, no momento em que as pescas cresceram, as fábricas também foram diminuindo. Qual é a ligação hoje ao mar?
Isso está estudado, que a mentalidade pescatória vai ultrapassar os 100 anos de vivência das comunidades após uma hora como esta. Precisamente porque esta mentalidade, como eu costumo dizer, e esta fé com sabor a sal, está impregnada numa atitude e numa maneira de estar da família que vive à beira-mar. E por isso, o avô foi ao mar, ou o bisavô, às vezes, e estamos aí muitos ainda, graças a Deus, que o pai ainda vai ao mar. Há mesmo ainda alguns jovens que ainda vão ao mar, numa expressão mais reduzida, mas isso comunica uma mentalidade de tal maneira forte e própria ao agregado familiar que é difícil que os netos e os bisnetos ainda não sintam, ou já não sintam, uma mentalidade tocada pela fúria e pela maravilha do mar, pelo embate das ondas e pela luta que há que travar diariamente num desafio constante com a realidade do trabalho nas águas. Isso eu estou convencido que vai continuar.
Palavras do Padre Carlos de Buarques. Dr. Joaquim de Sousa, conhece bem o Padre Carlos e estas palavras das pessoas impregnadas de sal é uma marca muito forte ainda aqui no concelho, sobretudo em Buarques?
Sim, em Buarques, sobretudo. E o Padre Carlos identificou perfeitamente a diferença e as sincrasias entre Buarques e a Figueira.
E também em termos de tradições, festividades, é muito diferente.
Buarques é Buarques. Buarques é Buarques. E ele identificou isso perfeitamente. Não há nada a acrescentar aquelas palavras, aliás, muito bem ditas e agradavelmente ditas, e com muito conhecimento, sobretudo do que se passa naquela terra. Mas também, o impregnado também há outras terras, Costa de Lavos, uhum. Praia de Quiaios, onde da arte arrasto, e também os ligados ao sal. O sal foi uma indústria extremamente importante na Figueira da Foz, e um dos ranchos, aliás, mais característicos do concelho, daqueles verdadeiramente característicos, que ainda mantêm uma etnografia realmente rigorosa, são as Salineiras de Lavos. São dos ranchos até mais apreciados internacionalmente, são realmente as Salineiras de Lavos. A Zona Sul também tem a Costa de Lavos, e eu esqueci-me da Praia da Leirosa, que sofreu, aliás, uma transformação porque as celoses implantaram-se lá próximo, tem realmente também algumas características diferenciadas.
Há pouco eu estava a falar de Ramalho Ortigão e o senhor disse que queria referir ainda a outros escritores relacionados aqui com a Figueira. É uma terra de gente muito ligada à arte, não é?
Exatamente. Mas se nós quisermos, exatamente, e referiu muito bem o Ramalho Ortigão, mas se quisermos identificar a Figueira do século XIX, nas suas virtudes e nos seus defeitos, é preciso ler as duas crónicas que o Ramalho Ortigão escreveu sobre a Figueira da Foz. São perfeitas. E depois há outro grande autor sobre a Figueira, em crónicas, viagens ao pé da porta, que é o Vitorino Nemésio.
E de uma assentada ficámos aqui com três escritores: Jorge de Sena, Ramalho Ortigão e também Vitorino Nemésio.
Para não falar no David Mourão Ferreira, que também tem alguma coisa sobre a Figueira da Foz. Mas o Vitorino Nemésio, a Figueira dos anos 40, Boarcos, o Vitorino Nemésio diz lá numa crónica que ele era banhista de Boarcos, não era da Figueira da Foz. Era banhista de Boarcos. Há outra grande personalidade atual, o professor Barbosa Melo, que foi Presidente da Assembleia da República, também é banhista de Boarcos, aliás, muito amigo do Padre Carlos. Os banhistas de Boarcos não são os banhistas da Figueira da Foz.
Sr. Presidente da Câmara, e o senhor consegue ser banhista de todo o concelho ou também tem uma praia predileta?
Bom, eu sou banhista da Figueira da Foz. Desde sempre fui e, portanto, tenho aqui. Eu nasci aqui em São Julião, portanto, tenho aqui uma ligação mais próxima à Figueira da Foz, mas acho que fizemos aqui um percurso muito interessante sobre
referências,
as características. É importante, porque são distinguem, fazem história. Portanto, acho que tivemos aqui um momento muito agradável sobre a história da Figueira da Foz.
E, Sr. Presidente dos Portos da Aveira da Figueira da Foz, quando aqui viermos para o ano, já temos o Porto das Obras acabadas?
Sim, naturalmente que sim, e teremos outra imagem da área portuária, certamente teremos.
E o casino, que é aqui o centro do Bairro Novo e que de alguma forma é o potenciador de uma série de atividades, o seu olhar perante a Figueira assenta sobretudo em quê? Assenta cada vez numa envolvência maior com a população?
Com a população e num projeto muito interessante. Este é o primeiro dos segundos 126 anos da história do casino, porque este é o mais antigo da Península Ibérica, em funcionamento permanente, tem 126 anos de vida, e este é o primeiro dos próximos 126, e portanto é esse o grande projeto, a grande responsabilidade. Sermos na estafeta da vida os portadores de um testemunho que havemos de passar a outros, que hão de continuar a honrar por um período igual a tradição da qualidade das gentes da Figueira.
E aqui pelo casino também passa muita da ação dos Sinais de Fogo, um livro de Jorge Sena reeditado este ano e que foi apresentado aqui no casino da Figueira, Sinais de Fogo, do Jorge Sena, um livro que transpira e respira Figueira por todos os poros.